passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Ele fez uma carreira política meteórica. Jânio da Silva Quadros venceu a disputa para a presidência da República em 1960, apenas 13 anos depois de ser eleito suplente de vereador na cidade de São Paulo. Mas o fenômeno Jânio ficou menos de 7 meses na presidência e surpreendeu o país com a renúncia em 25 de agosto de 1961. Esse gesto, que teve grande repercussão na vida política nacional, é o tema da reportagem especial Os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros.
Varre, 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 passarinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado.
Eleição presidencial de 1960. Numa época em que nem se falava em marketing político, o candidato Jânio Quadros escolheu a vassoura como símbolo da campanha. O jingle Varre Vassourinha colou no eleitorado a imagem de Jânio, que fez sucesso em campanhas anteriores. Um homem implacável contra a roubalheira, que varre todos os corruptos da administração pública.
Porém, ladrão, isto tem pra todo lado. Caixinha, obrigado.
Jânio Quadros levava multidões ao delírio nos comícios, fazendo de si mesmo um personagem enigmático, caricato até. Ao mesmo tempo em que passava uma imagem despojada, exibindo cabelo, gravata e paletó desalinhados, usava uma linguagem rebuscada, com palavras difíceis, sotaque carregado e metáforas. Tudo para impressionar.
Nesta campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, que na época era vereador em Caxias do Sul, conta o que aconteceu numa visita que o candidato Jânio fez à cidade. O coordenador da campanha em Caxias era o padre Giordano.
De gente de toda a região lá, de Passo Fundo, de todo mundo em Caxias do Sul. 4 horas estava todo mundo ali, ele desce do avião e o padre Giordano bateu num carro aberto. Ele disse, o que é isso? O povo está ali esperando na rua. Ele olha assim, sai do carro, vai no carro que está atrás, que era um carro da segurança, entra e diz assim, toca, direto para o hotel. E o padre Giordano, mas o povo está na rua ali esperando. Eles que vêm de noite para me assistir. Se ele tivesse passado de lá, 90% ia embora. E ficou todo mundo de noite. De noite era um mar de gente.
Jânio Quadros, que era afiliado ao minúsculo Partido Democrata Cristão, o PDC, disputou a eleição presidencial por uma coligação que tinha como principal fiadora a UDN, a União Democrática Nacional. E o homem da vassoura acabou varrendo seus adversários, o Marechal Henrique Teixeira Lotti e o ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros. A vitória foi esmagadora, 5 milhões e 600 mil votos, recorde absoluto para a época. O país vivia sob a Constituição de 1946, que previa eleições distintas para presidente e para vice-presidente da República. Jânio venceu fácil a eleição presidencial. Mas o candidato a vice, apoiado pela coligação dele, não teve a mesma sorte. O ex-governador de Minas, Milton Campos, perdeu a disputa para o candidato do PTB, o gaúcho João Goulart, o Jango.
Meu Rio Grande vai jangar, é Jango, é Jango, é o Jango Goulart. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar, é Jango, é Jango, é o João Goulart.
Com as vitórias de Jânio para presidente e de Jango para vice, formou-se a chapa híbrida Janjan, eleita para um mandato de 5 anos. Nascido em 1917, em Campo Grande, que então fazia parte do estado de Mato Grosso, Jânio Quadros subiu rápido os degraus que o levaram à presidência da República. No início da carreira política, um tropeço. Nas eleições municipais de 47, só conseguiu ficar como suplente de vereador na cidade de São Paulo. A chance de exercer o primeiro cargo político apareceu no ano seguinte. Assumiu uma vaga na Câmara Municipal quando um decreto presidencial cassou os mandatos de todos os vereadores eleitos pelo Partido Comunista Brasileiro. A partir daí, não parou mais e fez as pazes com as urnas, vencendo todas as eleições que disputou até chegar à presidência. Deputado estadual, prefeito da capital e governador de São Paulo.
Bossa nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral.
Jânio Quadros tinha 44 anos recém-completados quando assumiu a presidência da República em 31 de janeiro de 1961. Foi a primeira posse presidencial em Brasília, a capital do país inaugurada no ano anterior pelo presidente Juscelino Kubitschek. Mas o clima não era dos melhores entre os dois. Na campanha de 60, Jânio Quadros fez duros ataques ao governo e disse que o primeiro ato dele como presidente seria dar voz de prisão a Juscelino. JK, por sua vez, ameaçava jogar a faixa presidencial no chão em vez de passá-la para Jânio. Uma trégua firmada dias antes, no entanto, garantiu uma cerimônia civilizada, que aconteceu numa manhã chuvosa no parlatório do Palácio do Planalto, onde Jânio fez o primeiro discurso como presidente.
Senhor presidente, recebo neste instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção, porque tenho consciência do verdadeiro sentido implícito na singeleza desta cerimônia.
Instalado no Palácio do Planalto, Jânio Quadros procurou impor um estilo peculiar à presidência da República. O mundo, naquele início dos anos 60, assistia à polarização entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Jânio, nesse cenário, optou por fazer uma política externa independente e tentou fazer do Brasil uma espécie de líder dos chamados países não alinhados. Apesar de ser apoiado pela conservadora UDN, o presidente aproximou-se de regimes comunistas, como a China de Mao Tse-tung e Cuba. Para espanto dos americanos e irritação dos udenistas, condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Na opinião do cientista político Octaciano Nogueira, todos esses movimentos eram uma prova da personalidade confusa de Jânio Quadros.
Do seu ponto de vista ideológico, ora estava de um lado, ora estava de outro. Era muito amigo da crítica, criticava indefinidamente, todos para ele eram considerados incompetentes, muitos deles ele considerava desonestos, etc.
Mas, na opinião do historiador Antônio Barbosa, a política externa de Jânio era inovadora para a época.
Talvez pela primeira vez, o Brasil conseguiu formular ou tentar formular um ponto de vista internacional que fosse seu, que fosse do nosso país, e que ficássemos numa posição de equidistância em relação às duas superpotências da época, Estados Unidos, representado por Washington, e a União Soviética.
Enquanto surpreendia aliados e adversários com uma política externa agressiva, o governo Jânio Quadros, no plano interno, seguia velhas receitas para tentar conter a inflação e reduzir o rombo nas contas públicas, aperto fiscal e desvalorização da moeda para aumentar as exportações. O presidente ainda arrumou confusão ao proibir brigas de galo e desfiles de maiôs em concursos de Miss. Também ficaram famosos os bilhetinhos, em que o presidente cobrava providências ou dava broncas nos ministros. Antônio Barbosa observa aí uma falta de visão política de Jânio Quadros.
Ele era de um conservadorismo a toda a prova e, na verdade, se preocupou muito mais com miudezas, com aquele varejo pequeno, como se fosse uma espécie de delegado de costumes, do que o estadista de que o Brasil necessitava naquele momento.
Apesar das posições polêmicas de Jânio, lá de Caxias do Sul, onde era vereador, Pedro Simão via o governo com bons olhos.
Afora algumas, digamos assim, as bobagens que tem a rinha de galo, a proibição de biquíni, ele me parecia um grande governo. Eu olhava com otimismo. As notas dele, os bilhetes dele, as determinações, eu achava que ia ser um grande governo e apostava tudo no governo dele.
Para o cientista político Octaciano Nogueira, Jânio Quadros era mestre em criar factoides e acabou entrando em atrito com a própria base de apoio no Congresso.
Cada dia do seu governo inventava um novo objeto, uma nova proposta, e governar mesmo não governava. Ele criava caso com os partidos, com os aliados, com os adversários, etc. Mas ele não tinha um programa de governo.
Quem eu quero não me quer. Quem me quer, mandei embora.
Política externa que desagradava os Estados Unidos, arroxo na economia, posições polêmicas, base de apoio frágil no Congresso. Jânio Quadros chegou a agosto sob pressão. Para piorar, não havia nem mesmo unanimidade entre a UDN, que o apoiara na eleição presidencial. O udenista Carlos Lacerda, governador da Guanabara, passou para a oposição e no dia 24 de agosto usou os meios de comunicação para denunciar uma suposta tentativa de golpe articulada pelo presidente. Estava então formado o cenário para o último ato de Jânio Quadros como presidente da República, a renúncia. Era 25 de agosto de 1961 e o governo Jânio Quadros tinha 206 dias, um pouco menos de 7 meses. Naquela manhã, depois de uma noite em claro, o presidente compareceu normalmente à cerimônia para comemorar o Dia do Soldado. Fez a tradicional revista às tropas e entregou medalhas. Depois, comunicou aos ministros militares a decisão de deixar a presidência da República e encarregou o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, de levar ao Congresso a carta renúncia. Naquele momento, a Câmara dos Deputados já estava reunida para discutir a acusação, feita na véspera pelo governador Carlos Lacerda, de uma tentativa de golpe articulada pelo presidente. E um requerimento chegou às mãos do presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli.
Requeremos a convocação do senhor ministro da Justiça e Negócios Interiores a fim de prestar urgentemente sobre os fatos graves denunciados ontem pelo senhor governador do estado da Guanabara através de estações de televisão e rádio daquele estado.
E a carta de Jânio chegou à mesa da Câmara. O documento, de tão inesperado, provocou dúvidas sobre como deveria ser encaminhado. Mas eis que o deputado capixaba, Dirceu Cardoso, puxou da mesa a carta renúncia e ocupou a tribuna.
Senhor presidente, senhores deputados, vamos ler um documento.
Mas é um documento, é uma cópia de documento.
E vai deixar perplexa a Câmara, como que nesse instante perplexa está a nação. O documento é o seguinte: fui vencido pela reação e assim deixo o governo.
O plenário da Câmara, atônito, ouvia os motivos alegados por Jânio para a renúncia. O presidente afirmou que desejava um Brasil para os brasileiros, mas que o sonho fora afrontado pela corrupção e pela mentira, e sentia-se esmagado, usando uma expressão que passou para a história.
Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria confiança e tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública.
No último trecho, Jânio Quadros diz que sairia da presidência para voltar a ser um cidadão comum. E o deputado Dirceu Cardoso termina a leitura errando a data da carta.
Retorno agora a meu trabalho de advogado e professor. Trabalhemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Brasília, 25 de outubro de 61, assinado Jânio Quadros.
O gesto de Jânio Quadros pegou o país de surpresa. O senador Pedro Simon conta uma história para mostrar que, apesar do jeito excêntrico de Jânio, não passava pela cabeça de ninguém que ele deixaria a presidência tão cedo.
Eu me lembro que eu era vereador, fiz uma resolução pedindo um restaurante, aquele restaurante popular que tinha lá naquela época, para Caxias do Sul. Foi o ofício, daí há 3 dias veio a resposta. O Jânio Quadros tinha caminhado favorável. Daí uma semana veio a determinação. Construa-se no prazo de 180 dias o restaurante. Eu soltei foguete, essa figura foi fantástica. 15 dias depois ele renunciou, se foi o meu restaurante.
A carta renúncia foi lida, a presidência estava vaga, mas havia um problema. O primeiro na linha de sucessão, o vice-presidente João Goulart, estava fazendo uma visita oficial à China. A reação do Congresso e os desdobramentos da crise política estão no próximo bloco do especial Os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros, depois do intervalo.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.